Pô, obrigado, gente. Vocês que são foda.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda edição. Será que é segunda? Não sei se é segunda, mas é a primeira edição com entrevista. Sim, você talvez já tenha ouvido o nosso primeiro podcast, o primeiro Vinilcast, que foi lançado alguns meses atrás, e agora você está aqui para ouvir o segundo. E esse segundo é realmente muito especial. Estou aqui com o meu companheiro e sócio, André Manuel. Por favor, faça as honras e se apresente, meu querido amigo.
Olá, pessoas. Tudo bom? Aqui é o André Manuel. A gente vai começar mais uma edição do podcast, do Vinilcast.
Nós estivemos ali na Augusta, no Inferno Club, para assistir e cobrir o True Rock Jägermeister.
É, da última vez a gente falou sobre os Grammys desse ano, e agora a gente vai falar sobre esse festival patrocinado pela Jägermeister.
A Jäger ajudando aí as bandas independentes, dando oportunidade para a galera conhecer. E nós entrevistamos lá, senhor André, conta para os ouvintes quem nós entrevistamos, quem nós conhecemos lá no True Rock.
A gente foi ver os shows do Faca Preta, Water Rats, Mussarelas e Gerd Fuss.
E é bem interessante que, apesar de todos os músicos envolvidos nessas quatro bandas já serem clássicos aí no cenário underground no Brasil, tem duas bandas que são recentes, né, formadas por uma galera antiga, que se reuniu e tá tocando agora em bandas novas, o Faca Preta e o Water Rats. E é muito provável que você já tenha ouvido falar de Mussarelas e Garage Fuzz, que são mais antigas aí, desde o comecinho da década de 90. Bandas muito importantes, não só pro underground brasileiro, né, mas pro hardcore, pro punk brasileiro de uma forma geral, né?
Garage Fuzz até apareceu no VMB da MTV. Se é que alguém assiste isso.
Pô, eu assisti, gostava muito do VMB, cara.
Cara, isso é louco. Nossa.
Depois tocou no Lollapalooza, se não me engano, em 2013.
É, eu acho que sim. Não, acho que foi na primeira edição.
É, ou 2013, mas foi no, na época do Jockey ainda. E, bom, além disso, cabe anunciar que nós estamos voltando agora com tudo, né? Depois dessa oportunidade muito legal que a Jäger deu pro Vinil Blog de cobrir um show gigante e muito, muito legal mesmo. A gente vai reformular o site, vai reformular o podcast, então fique aí muito atento ao nosso blog, que novidades virão em breve. Então vamos agora anunciar a primeira entrevista, que foi com a banda Faca Preta, uma banda bem recente, mas formada por uma galera já experiente pra caramba no cenário underground, e nós conversamos com quem, André?
A gente falou com o Anderson Boscari, da guitarra, e o Fabiano Santos, do vocal.
Então é isso aí, a galera falou do nome da banda, da origem deles, de onde eles se conheceram, de parcerias com outras bandas independentes, dos projetos do futuro. Eles estão gravando um monte de coisa em um monte de lugar, tem clipe, tem EP, tem coletânea, uma porrada de coisa. Então confere aí a nossa entrevista com o Faca Preta.
Somos a banda Faca Preta, a gente tem um ano e meio aí já indo quase para dois anos de banda. Nós somos amigos há muitos e muitos anos já, eu conheço o Chamil, que é o baixista da banda, desde os anos 2000. A gente já teve outras bandas juntos e terminou a banda e tal, depois a gente se juntou, depois de um tempo sem tocar, e resolveu montar essa banda aí, focando assim no City Punk, que é uma coisa que sempre influenciou a gente, que a gente gosta. E Risara também eu já conheço ele faz bastante tempo. Já tocamos em outras bandas juntos também.
O nome da banda, eu tinha um outro projeto com o Dudu, que era... Nunca rolou com o Dudu, outro guitarrista, era Black Knife, alguma coisa. E a gente fez dois ensaios sem ele, a gente chamou ele pra tocar e ele lembrou desse nome. Falou, vamos chamar Faca Preta e tal, a gente curtiu e ficou.
Vocês falaram que bom lançar um vinil, né?
É, a gente gravou faz quase um ano, faz um tempinho. E vai sair pela HBB, pelo subselo deles, que é o Sempre Adversos. A gente mandou aqui no Rio, lá na Polissom, e acho que um mês e meio, tá aí na mão. São 4 sons. A gente já lançou esses 4 sons na internet e tem um bônus também.
E como que é essa cena, cenário independente? Você tem contato com as outras bandas? Como que é, mais ou menos?
A gente tem que ter sempre contato com outras bandas. Inclusive agora a gente foi fazer uma turnê no Sul, que foi com o pessoal do Rejects S.A. de lá e tal, que foi uma banda que eles vieram a tocar aqui em São Paulo. A gente fez o contato com eles, eles organizaram uma turnê lá pra gente. E o cenário independente é isso, né? A pessoa tem que se unir e as bandas se ajudarem. E a iniciativa de algumas empresas aí, como foi o caso da Jäger aí, até a Converse também, que tá com aquele projeto lá do pessoal ir gravar lá e tal. Pra gente é bem interessante, porque ninguém dá apoio, né, pra banda independente, né, meu? Você sabe como é que é, a gente gasta mais do que qualquer coisa, né? E quando aparece alguém assim querendo ajudar, a gente tem que abraçar mesmo. E as bandas sempre se ajudarem, né?
Próximos projetos, vocês têm alguma coisa assim?
Então, falando da Converse, eles têm um projeto lá que é de gravação lá no estúdio, no Family Mob lá, que é um estúdio bem legal, bem bacana, com pessoal profissional, assim, top de linha. E a gente gravou 3 músicas lá, tá faltando finalizar ainda alguma coisa. E a gente tem alguns projetos pra utilizar essas 3 músicas aí em coletânea. Talvez vai sair um split com uma banda da Holanda ainda. A gente tá pensando ainda o que a gente vai fazer. E tem um clipe também que a gente lançou, né, já. Que é de uma das músicas que vai estar nesse EP aí, no vinil, da música São Paulo. Foi um amigo meu que dirigiu, o Felipe Rodrigues e o Lucas Candini. Os caras são foda, eu produzi. E a gente vai gravar outro aí, o Caminho das Ruas, próximo som, acho também meio que junto com o disco, aí vai sair também.
Essas 3 músicas que vocês comentaram aí são inéditas ou são as mesmas do vinil que vai sair?
Não, as 3 músicas que a gente gravou lá no. Que a gente gravou lá na Converse são músicas inéditas.
Mas você tinha uma influência meio do Bad Religion, tem isso? Quais são as suas influências, as bandas de influência?
Olha, eu gosto bastante de Bad Religion, mas acho que no som da banda, assim, acaba. É mais um city punk mesmo, assim. A gente tem bastante influência de. Principalmente de banda nacional, Garotos Podres, Flicks, Blind Pigs. São as coisas que influenciam no som da banda. A gente ouve diversas coisas, assim, eu posto de tudo, inclusive Bad Religion também. Mas acho que na hora de compor sons pra banda, eu não sei se tem influência. Se você ouviu assim, acho que legal até.
Tem o Cholera também, que vocês até tocaram cover, né?
Exatamente, Cholera também é uma banda que a gente, desde o começo, aliás, a gente toca esse cover faz bastante tempo já, né? E vira e mexe, a gente tira do set, coloca no set de novo, que é uma música que a gente gosta bastante.
Um bom line-up pro próximo evento, o que você diria?
Olha, o line-up hoje, pra mim aqui, por exemplo, tá perfeito, porque são bandas que a gente gosta, são bandas que tem um puto histórico, né, meu? Pô, Garage Fãs tá tocando, sei lá, faz 20 anos, não sei. Sarelas também, eu lembro que o moleque ia no hangar ver show dos caras. Waterheads também, apesar da banda não ser tão antiga assim, mas os integrantes já tocaram em outras bandas, tal, como é o nosso caso também. Nossa banda, apesar de não ser tão antiga, a gente tem só 2 anos de banda, mas a gente tá aí na cena desde os anos 2000. E eu acho que é isso aí, meu. Eles sempre estão mandando bem, tá diversificando. Apoiando a cena independente é o que interessa, meu.
Pô, e tocar com o Mussarelas, que é a melhor banda do rock nacional, é. Puta que pariu, já toquei uma vez contra a banda, quase morri, hoje não vai ser diferente. Melhor banda do rock nacional, Mussarelas.
Só fazer uma perguntinha final aí. A Resistir que vocês tocaram aí é inédita? Como é que é?
É inédita e a gente gravou essa música lá no estúdio da Converse.
É uma das três
que a gente gravou, foi essa Resistir aí. E ela vai sair também, a gente não sabe ainda direito onde, mas ela em breve tá saindo aí.
A gente gravou também o Santa Hell Live Sessions, que é uma parada que vai sair na internet do estúdio Santa Hell, lá do Ipiranga. E acho que daqui duas semanas, um mês, sai na internet. Aí tem esse som aí que a gente gravou também, vídeo ao vivo, ó.
E o próximo projeto nosso também de gravação é no estúdio lá, no estúdio não, na verdade é no escritório lá da HBB, que é o selo que tá lançando o nosso EP. Eles têm um live sessions lá também, que onde as bandas vão lá, tocam ao vivo. A gente vai tocar também lá 3 músicas acústico. Inclusive no mesmo dia vai gravar o Waterheads lá também, que também é da HBB. E pro final do ano, uma coisa que a gente tá bem ansioso assim pra participar é a turnê do Evil Conduct com o Blind Pigs. Que a gente vai ter a honra de participar de 2 shows. A gente vai tocar lá em BH e aqui em São Paulo.
que vai ser dia
12 e 14.
Então é isso, no mês de novembro a gente vai participar dessa turnê aí, irmão. E pra gente tá sendo muito especial, porque Blind Pig, pelo menos pra mim, foi a banda que sempre me influenciou. E Volcanoes, né, mano, uma lenda.
E aí, pra gente, vou contatar vocês no Facebook, essas coisas.
Ah, é Facebook/Faca Preta. O Instagram é @Faca Preta. Nosso YouTube é Faca Preta Punk, que alguém registrou antes. E é isso aí, só pôr Faca Preta lá no Facebook, já rola lá, mano.
Do you eat the water rats?
Do you eat the water rats?
We don't, I don't eat the water rats. I'm a water rat.
E depois do Faca Preta a gente conheceu os caras do Water Rats. Falamos com o Pedro Gripe, guitarrista e vocalista, e o outro guitarrista e vocalista, o Alexandre Capilé, que talvez você conheça lá do Sugar Cane. Do que eles falaram, meu amigo André?
Eles falaram um pouco sobre a origem, nome da banda, suas influências, o que o Sugar Cane influencia na banda. Eles falaram umas frases bem interessantes, que depois vocês põem aí. E como que eles se vê nesse cenário independente, o futuro da banda, o que acharam do show.
Então, confira aí as palavras do Capilé e do Gripe, e é isso aí.
A gente sempre tocou um som meio hardcore, melódico. A gente começou com Bad Religion, essas coisas. Mas foi ficando mais velho, a gente viu que o punk original já tava na nossa veia e o punk tá voltando, cara. Punk mesmo, de verdade. E o nome?
O nome veio quando o Sugar Cane, minha outra banda, tava em turnê. Uma banda da Alemanha. Um dos alemães viu uma capivara e falou, "Look the water rats." Daí a gente anotou esse nome e falou, oh, esse é um ótimo nome pra uma banda. Teve o nome antes de ter a banda.
E a gente... minutes. Do you eat the water rats?
Do you eat the water rats?
We don't, I don't eat the water rats. I'm a water rat.
E a banda surgiu ali em 2012. A gente tava tentando... Aí foi meio na onda da galera do Ace Four, Off. E trazendo um pouco desse lance do Black Flag, Circle Jerks de volta. Mas também misturaram um pouco alternativas dos anos 90, Sonic Youth, Nirvana. E também com um pouco do garage atual, assim. Ty Segall, King Tup. Esse é o nosso lance.
Tá preenchendo um espaço que a gente já conhecia, mas a gente, depois de velho, a gente aprecia mais do que antes. Já conhecia isso, na verdade. Não é uma novidade, mas acho que hoje em dia ficou mais interessante.
Velho, a gente é bem velho já. É, pra conciliar com o Sugar Cane é fácil, você para o Sugar Cane.
Você acha que o Sugar Cane, a sua carreira do Sugar Cane, interfere na carreira do Water Rats?
Não interfere, só ajuda, na verdade, mas o Sugar Cane parou não por causa do Water Rats, mas porque eu principalmente achava que o Sugar Cane precisava dar um tempo, assim. Ele já tava 18 anos tocando sem parar.
É coisa pra caralho.
E eu queria fazer outras coisas também, musicalmente falando, assim, não só o Sugar Cane na minha vida inteira, assim, sem parar. Então o Water Rats me representa muito mais como artista atualmente, eu acho, que o Sugar Cane. Mas o Sugar Cane representa a minha história na música, e eu gosto disso, não nego isso, e acho que uma coisa não anula a outra também. Mas pelo menos por uns bons anos aí o Sugar Cane vai ficar parado.
Por que o Water Rats se complementa musicalmente? Por que você diz isso?
Porque o Water Rats, primeiro, que é uma banda que eu montei com os meus melhores amigos. O Gripe foi o primeiro cara a cantar uma música do Sugar Cane em show na história. Eu conheci ele no primeiro show do Sugar Cane. Enfim, mas a gente montou o Water Rats com amigos, sem pretensão nenhuma, só pra ser uma banda de final de semana, tipo, banda pra curtir. E sem querer ela deu certo, então a gente tá bem feliz por isso, e ela me representa porque é como se eu fosse adolescente de novo, assim. Montei a banda com meus amigos e deu certo, é isso.
Esse mundo independente, vocês têm contato com as outras bandas? Como que é?
Eu tenho contato com todo mundo, né? Mas a gente tá bem feliz que a gente vive com uma galera bem legal. desde a galera do punk rock, toda a galera do rock alternativo. Eu acho que o Waterheads abriu principalmente na minha vida, diferente do Sugarcane, muito mais o rock alternativo, assim, a gente faz muito show com galera que não é do rolê do punk rock. Mas também faz um show que nem hoje, que é totalmente do punk rock. Então, a gente tá num lugar muito bom agora. Eu acho que a banda tem muita sorte. A gente também dedica muito da nossa vida pra isso. E a gente tá bem feliz com o que tá rolando. Tá aproveitando cada momento e se jogando de cabeça. Atualmente, a prioridade na vida de todos nós é a banda.
E olha que eu sou diretor de cinema, cara. Sério. Acabei de dirigir um filme. Se chama Varadouro. História, cultura e natureza. Então, vai lançar, vai estar provavelmente no Discovery Channel ou em algum canal da Globosat. E no Netflix.
Documentário.
É um documentário.
E o futuro do Waterheads, o que vocês têm em mente, assim?
Até o fim do ano a gente tem show pra caralho pra fazer. A gente vai pro... vai pros Estados Unidos agora em setembro gravar um EP novo em Seattle. A gente felizmente foi escolhido pela Converse Rubber Tracks pra gravar no estúdio foda, com uma galera foda, que gravou Queens of Stone Age, Soundgarden. E depois disso a gente vai fazer uma turnê nos Estados Unidos de uns 15 shows. Voltando a gente vai pro Nordeste fazer 10 shows. E voltando no Nordeste a gente faz mais 4 shows no Centro-Oeste, no Sudeste e Centro-Oeste. E no fim do ano faz 10 shows com o Hellbenders pelos São Paulo até Porto Alegre. Vai gravar o próximo disco, provavelmente em abril. A gente já tem umas 10 músicas prontas. E vai ser isso. Lançar ele, provavelmente lance pela alguma gravadora americana também.
E esse festival, o True Rock, o que você achou dele? O que você espera pro próximo? Você indicaria uma online?
Eu já fui em todos os True Rocks, porque a Jägermeister, além de minha parceira pessoal com o Sugarcane já, é do Waterheads. A Débora, que cuida da Music Manager, uma das minhas melhores amigas. Toca no Dev and the Mentals. Eu produzi o disco, o EP do Dev and the Mentals. Que eu sou também, além de músico, eu sou produtor, sou engenheiro. Eu tenho um estúdio com o Chuck Hipólito, a gente tem o estúdio Costela. Entra no waterheads.com.br que vai pra tudo.
Cerveja tá no gelada. Não sei no Itaipava, né? Que o Itaipava dá aquele... Itaipava não dá. You heard the things I said to you. It was all that I could do. I wanna open, I wanna hurt you. It's all my fault. I am a dirty man. A penúltima banda que tocou no True Rock, o quarto True Rock, foi o Mussarelas, e a gente conversou com o baixista e fundador da banda, Daniel ET. E do que eles falaram? Conta pra gente, André Manuel.
Os caras são uma comédia, cara. A gente ri muito com isso aí. Eles falaram um pouco do nome da banda, como que era os anos 90, o histórico da banda, como que era o cenário independente. É, contou um pouco sobre o relacionamento entre eles, né? Contou a história do Lobisomem. Outros, com os outros projetos que eles têm, o futuro da banda, a influência. E muita comédia, cara. Teve até um acidente no meio da gravação, que não sei se vai ficar aí, mas foi muito engraçado.
É, a gente vai, claro que não vai deixar todo o acidente, porque atrapalhou bastante, mas durante a nossa entrevista, fica aí de curiosidade para você ouvinte, um amigo bêbado do pessoal tropeçou no material da banda, mais precisamente na bateria, né, nas peças da bateria do Mussarelas.
No prato.
No prato, né?
Que era novinho ainda.
Oh, o baterista do Mussarelas estava ali com a gente, ele ficou muito bravo, realmente muito bravo.
Queria bater no cara, matar o cara.
Foi engraçado, o cara tava bêbado pra caramba mesmo. E vamos lá conferir aí o que o Mussarelas falou pra gente.
Cara, a gente começou a banda em 1991. E Mussarelas vem de uma gíria que a gente tinha, que a gente é da época que garotas não falavam com roqueiros. Era, pegava mal na escola, as minas não, tipo, não falavam com a gente. Então a gente, bicho, não sei, porque elas gostavam do RPM, sei lá que elas gostavam na época, mas não gostavam da gente. É. Aí é o seguinte, bicho, eu odeio o Guns N' Roses, acho um lixo. Eu vou morrer agradecendo o Axl Rose, porque depois do advento do Guns N' Roses começou a aparecer garotas em show de rock. Então, bicho, obrigado, Axl. E a banda durou até hoje, a gente só parou 2 anos, porque a gente brigou. E depois a gente voltou, tudo amigo agora, que voltou a banda. Mas é desde 91, e já gravamos 7 discos. E agora vai sair um vinil agora, um relançamento em vinil. E uma fita cassete também, de um show ao vivo.
Cassete?
É, o Xan que lançou. Eu esqueci o nome do selo dele, mas é do Xan.
Big Master?
Não lembro agora, cara. Mas é legal.
Somos de Campinas, né?
Somos de Campinas, 100 quilômetros daqui.
A gente falou agora com a Water Rats e com a Faca Preta. Os dois falaram que vocês são a melhor banda do Brasil.
Pô, obrigado, gente. Vocês que são foda.
Como que é esse mundo independente? Vocês ficam em contato?
Cara, a gente é tudo amigo. Eu conheço o Fabrício aí desde 1989. O Flávio que tava aí, que caiu aí também, conheço o bicho. Desde 94, faz 21 anos. Nós somos tudo bicho, camarada de muito tempo antigo. E tipo, todo mundo se conhece mesmo, o batera do Waterhead. Eu não conhecia ele, mas a hora que eu olhei pra ele, falei, tipo, bicho, te conheço. Foi você que jogou chiclete com anilina no Junta Tribo 2 pra todo mundo. Ele falou, fui eu. Eu falei, eu lembro, eu peguei, mas a hora que eu vi, eu conhecia, já não comi, tá ligado? Eu também não mato chiclete, acho mó ruim. Mas mó legal, tipo, todo mundo com a língua azul. Então, bom, gente, todo mundo se conhece já faz um tempo. E vai indo, vamos fazendo amigo novo, cara. Eu tenho três bandas. Eu tenho três bandas. Minhas três bandas com ele na bateria.
Três bandas? Quais então?
Eu toco no Mussarelas, no Drácula e tem uma outra banda já Desenmascarado.
E como que é lidar com os três, cara? Não é difícil assim?
Bicho, minha mulher pega meio mal, mas no fim ela entende. É, na real eu tenho as três bandas, mas eu nunca tenho as três bandas ao mesmo tempo. Eu sempre paro uma, tenho duas. E vou revezando, porque não dá, né, cara? A gente é velho, 44 anos, tem criança em casa, 2 empregos, bicho. Então não dá pra ter 3 bandas ao mesmo tempo, mas dá pra rolar, cara, assim. Quase todo mundo Mussarela tem várias bandas, menos o vocalista, que só tem a gente. Só tem a gente. Ele tem 2 bandas, eu tenho 3, o batera, quantas?
5.
Ele tem 4 bandas, você tem?
4.
É. E o Stênio, o outro guitarrista, agora ele só tem 3.
Só três.
Só. Assim. E o futuro, Mussarelas? O que precisamos fazer?
Vamos fazer o que a gente fez hoje aí mais vezes, tá ligado?
É.
Na real, daqui uns 15 dias a gente vai gravar 3 músicas novas, gravar a música inédita que a gente tocou aí. E sei lá, vamos lançar um single, o que nós vamos fazer com essas 3 músicas? Mas vamos continuar tocando aí, né, cara? Sabe fazer outra coisa? Até tenta aí, né?
Entenda, né?
Depois dos 20 anos aí, o que que tem de influência pra vocês? Tem coisa nova ainda? Como é que sabe?
Banda nova, bicho?
Tudo, o que que vocês estão escutando? O que vocês
estão curtindo? A gente escuta as bandas novas que a gente escuta, é os Beatles, o Black Sabbath, o Ramones e o Motorhead. E o Little Richard. Pensando num panorama mais...
abrangente.
Não, pensando em termos históricos, é recente.
Com certeza.
Não é, né?
50 anos só?
É, deixa.
Pertinho, mano.
Não, tem tipo uma banda nova aí. Eu gosto de uma banda chamada Rad K. Tá ligado? Red K. É 3 moleque irmão. 3 moleque negão tocando punk rock foda. O baixista é o mais velho, tem 19 anos, tem bigode, canta. Os caras são foda. O moleque canta. Ele é tipo Danzig se o Danzig não fosse o Danzig que ele é hoje, né? O Danzig de antigamente. E é foda essa banda, cara. De resto, puta, cara. Eu não sou a pessoa certa pra falar de banda nova. Pra eu ouvir uma banda nova é tipo um parto. Mas eu ouço. As bandas dos meus amigos, quando eles fazem banda nova, que eles já tocam faz 40 anos, eu ouço.
Isso aí. É o seguinte, acabei de receber um elogio que nós somos o Ramones.
Oh, é?
Pra algumas pessoas, então quero que todo mundo ouça isso em alto e bom som. Nós somos o Ramones, porra!
Você procura lá Mussarelas no Facebook. Você acha lá a página lá, Mussarelas. E a gente não tem mais página, a gente só tem isso. Mas você entrando em contato lá, pô, pode falar com a gente, sempre tem uns bagulho legal lá, novo.
Vou imaginar que o cara vai entrar chapando e ganhando meus pratos aqui dentro.
O cara entrou agora na banda, não tá ligado na roubada, cara. Esse é o novo bateria do Mussarela, o vovô Mafalda. Também conhecido como Lobisomem de Nova Odessa.
Por que isso?
Porque ele é de Nova Odessa e quando sai a lua cheia ele tem um comportamento meio diferenciado.
Hoje aconteceu certas coisas aí bem estranhas.
E agora a última entrevista deste programetezinho, o Garage Fuzz, a banda principal, headliner da noite, tocou pra caramba, mais de uma hora de show, foi muito legal, e a gente falou com o Fabrício, que é baixista também, já membro original lá de trás, desde os anos 90, e do que eles falaram aí, que eu não sei, você lembra pra mim, por favor, André?
A gente comentou um pouco que esse show foi insano, a galera tava doida, pulava, fazia um monte de coisa, fala um pouco sobre isso, o histórico que eles tiveram com Mussarelas, por que esse nome, as influências. Eu perguntei um pouco dessa cena roqueira de Santos, que todo mundo fala muito bem. Eu falei um pouco sobre o disco novo, suas próximas turnês.
É isso aí, então, já conversamos bastante com o Fabrício, ele deu um apoio sobre o Fast Relief, que vai ser o próximo disco. E vai ter material sobre o Fast Relief no vinil também, com certeza. E o cara é muito simpático, muita gente boa, o Fabrício aí com a gente.
Foi animal, né, cara? A galera toda empolgada, assim. É sempre assim?
Cara, costuma ser sempre assim, nas cidades que a gente costuma tocar mais tempo, tipo aqui, Santos, Curitiba, Campinas, sempre a molecada se matando, assim, essa simbiose aí, banda-público, né? Rapaz de banda legal, o line-up hoje tava muito bom, Waterheads, o Faca Preta, Mussarelas, banda das antigas, contemporânea nossa, da mesma época, também mandando ver, foi uma baita noite.
Vocês já tinham tocado com Mussarelas ou o quê?
Cara, a gente já tinha tocado com Mussarelas há muito tempo. Isso desde a época do Junta Tribo em Campinas em 94.
Nossa.
O ET é um dos caras que mais marca show com a gente há mais anos. Ele marca show com o Garage desde tipo 93, 94, 95. Aí, tipo, domingo passado a gente tocou num evento organizado por ele, o Auto Rock. Então a gente sempre teve uma relação legal com os caras do Mussarelas e principalmente com o ET.
E por que esse nome Garage Fuzz? O que significa assim?
Cara, assim, na época a gente tava mais influenciada por um som até mais grunge, pra te falar a verdade. A gente tinha muita influência de Mudhoney, de Guitar Band, umas coisas da Dinosaur Jr., Sonic Youth, então o Fuzz tinha muito a ver. E aí na época o Farofa, que criou o nome, ele botou vários nomes aqui do lado e começou a colar um no outro, e fez várias combinações e depois a gente achou sonoro. Depois a gente foi incorporando de novo o hardcore, o punk rock, que tinha sido o primeiro estilo que a gente tinha tocado em outras bandas antes do Garage, né? Mas aí ficou o nome até hoje. A gente acabou misturando, no caso, essa influência inicial com o hardcore, com o punk rock depois, e fez essa miscelânea aí que é o Garage, né?
Além dessas bandas mais grunge, assim, que mais você pode citar pra gente de influência do Garage?
De hoje, tem Star Market, Semian, hoje em dia Minds the Bear, teve uma influência nesse disco novo, uma porrada de coisa, dos anos 90 bastante com Texas The Reason, Seaweed foi uma tremenda influência, bastante coisa, né? Eu tinha os caras psico por rock.
E eu sempre ouvo falar bem da cena rock no Santos, como que é? Você pode falar assim?
Cara, sempre teve bandas boas, sempre foi um celeiro bom de banda, isso desde a década de 80, quando tinha aquele Gang 90, que ficou famoso, fez música pra abertura de novela. Depois as bandas underground, que tem o Vulcano de Metal, o Hellwig, que era uma música eletrônica, que ficou conhecida até lá fora e tudo. E nos anos 90 teve muito segundo hardcore lá em Santos, era Garage, era Safari Hamburgers, White Frogs, IHZ. Então lá sempre teve uma cena muito bacana. É uma cidade boa de se fazer música, porque é uma vida mais tranquila, tem a praia. Né, tem uma válvula de escape ali, é um clima propício pra você ter uma banda e ficar criando música, fazendo música. Então você teve uma cena muito legal lá. Hoje em dia tem o Bayside Kings, tem o Black Jaw que tava se destacando e acabou, tem o Zebra Zebra. Santos sempre teve uma cena bacana.
Por que punk rock na praia, assim? Tipo, eu não sei se quer ser alguma coisa mais surf rock, alguma coisa mais suave, tipo punk.
Cara, é, não sei o que aconteceu. Acho que pelo fato de sempre ter tido bandas mais ou menos do estilo, pesadas, acho que acabou levando a isso. Eu tocava numa banda chamada Psycho Possessor, que foi ali do fim dos anos 80, que lançou um disco conhecido, chamado Nós Somos América do Sul, que já era um hardcore meio americanizado. Ajudou a influenciar outras bandas a aparecerem no estilo em Santos. E acabou ficando no meio do local, né? Sempre se criou muita banda. Nos anos 2000 e anos 90, sempre teve muito show gringo. A maioria das bandas principais, Lego Eagle, Semia tocou lá, o próprio Suede. Então sempre teve esse negócio na cidade, essa tradição, né? É, disco novo. Então a gente agora vai lançar o disco, acabamos de masterizar essa semana, o disco novo chamado Fast Relief. Vão ser 12 músicas inéditas. E a gente vai lançar independente, tá ligado? A gente já teve vários selos, várias gravadoras. Hoje em dia é mais fácil fazer independente. Tem internet pra distribuir. A gente tem nossa lojinha online lá do Farofa, Outprint, pra distribuir. Fizemos tudo independente, deve sair agora em outubro. O disco se chama Fast Relief, 12 sons e bem com a cara do garage fãs mesmo.
Depois vai ter turnê, como é que vai ser?
Então, aí a gente vai começar a turnê do disco novo. Agora, a partir de setembro, a gente já começa a ir pelo interior de São Paulo, depois já vai Belo Horizonte, Vitória, Santos, São Paulo, vai ter o lançamento do disco novo e vambora. Vamos que vamos. Porto Alegre, Curitiba, já estamos com os shows todos marcados. 2015 e 2016, Fast Relief Tour. Cara, valeu aí, galera. Gostei do nome aí do site, Vinyl Rock, muito interessante. E se puderem, prestem atenção nesse disco novo, que a gente fez com muito carinho. E eu acho que é um disco muito legal, que quem curte o estilo, acho que vai gostar. Fast Relief.
Nós somos o Ramones, porra!
Bom, então é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado das palavras do pessoal do Faca Preta, Waterheads, Mussarelas e do Garage Fuzz. É, a gente fez isso aí com muito amor e carinho e gostamos muito também, queremos que vocês apreciem. Fiquem atentos aí, escutem a nossa primeira edição, é lá de trás, mas também foi feita com muita vontade, espero que vocês gostem. Claro que estamos começando ainda no assunto podcast, mas temos um longo caminho pela frente. Recados finais aí, por favor, André.
Só desculpar um pouco pelo barulho do som, né? Porque a gente tava gravando no meio do festival, então não dá pra não escapar disso, né? E ler a nossa matéria, né? A gente fez o review. E ficar de olho pras novidades que a gente tá vindo pra aí. É, não esquece de seguir a gente lá no Facebook, né? Vinil Blog, no Twitter também, @vinilblog. A gente vai reformar o canal do YouTube, fica ligado. E acho que é isso aí.
É isso aí, os links também que foram comentados durante o podcast, durante as entrevistas, a gente vai tentar colocar tudo no post para vocês acompanharem aí, caso queiram aprofundar um pouquinho mais no assunto. Então acho que é isso aí, né? Vamos partir?
Vamos partir.
Vamos embora, esperamos que vocês todos gostem. Um abraço, até mais.
Eu vou lá.
Dá o cu pelo sistema. Não, contra o sistema. Quer dizer. Dá o cu contra o sistema. Isso aí, galera. Essa é
Enfim.
Mensagem para os jovens.
É, mensagem jovens, dê o cu pelo sistema.